お聞きの番組はトリケラトプスショーです。
Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination.Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in.Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, and every single face.Every change of heart and every saving grace, every song we sing and every kind of place. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front.
É isso aí, pessoal. A gente ouviu aqui o David Byrne e esse é o Triceratops Show. Eu sou o Eduardo Aleixo, estou acompanhado aqui do DJ Luiz Terra para mais um dia, mais uma semana de ouvir sons que estão um pouco fora do mainstream. Pelo não muito, né, Luiz?
Saudações Cretáceas! Começando mais um Triceratops Show. Que maravilha! Que sonzeira, hein, Dudu? Eu amei, né? David Byrne, sensacional. Eu tava com essa ideia de que eu já tinha ouvido essa música, acho que eu vi quando saiu em single, né, no Spotify. Tô louco pra ouvir esse disco, ainda não deu certo, os astros não se alinharam e o disco não foi ouvido ainda, mas muito legal, né, cara? Eu acho tão massa ver um cara do garbo, dessa... presença aí do David Byrne, né, em ação aí, criando, fazendo coisa nova, é muito gostoso, é muito assim, é... maravilhoso. Eu ia achar outra palavra, mas maravilhoso é uma palavra que cabe muito bem no que eu tô falando. Que legal, cara, eu tô muito feliz da gente começar o programa nesse astral. Ótima música, ótima escolha. O David Byrne, eu vi esse ano, uma coisa que eu vi, foram as parcerias que ele fez com o Arnaldo Antunes. Até achei que tivesse alguma coisa a ver, mas não tem. Fui procurar a letra, não é. Mas, é... cara, procure também. Se não ouviu, ouça também. David Byrne com o Arnaldo Antunes tá sensacional, assim. Esse disco do Arnaldo Antunes também, esse eu consegui ouvir, né? Tá... incrível também, tá muito legal. E que maravilha começar assim, né?
Pô, legal, eu não tava sabendo dessa colaboração com o Arnaldo Antunes, meio aleatório, né? Para pensar assim. É, vou ouvir.
Não, pra mim tem tudo a ver, cara. Arnaldo Antunes é nosso David Byrne brasileiro, né? Até. É, se puxar até assim, ó, as dancinhas, as roupas.
Verdade, eles gostam de usar roupas oversized, né?
É, uma sombrerona e tal. Com certeza rolou muita influência, né? E o David Byrne, por sua vez, bebe muito de música brasileira, né? Não é uma coisa, não é nenhuma novidade, né? Tipo, ele teve esse trampo aí de resgatar o Tom Zé, por exemplo. Já protagonizou um dos momentos mais legais da MTV, que foi a apresentação dele com o Caetano no programa VMB, que começou a dar pau no som e o Caetano deu xilique. Então ele conhece bem, né, como que funcionam as coisas por aqui. Tudo a ver, tal qual tem tudo a ver o Supla abrir o show do Billy Idol no Brasil, né, cara? Que doideira. É um pouco... chega a ser até redundante, né?
É, não vou falar nada porque há esperanças de um dia o Supla participar aqui.
Verdade, né, cara? O Supla é um cara internacional, né? Sempre tá por aí em Portugal também, tá?
É, não, digo no podcast. Não quero falar que ele é o clone do Billy Idol, vai que ele fica bravo.
Não, parece que ele já aceitou, assim, já assumiu publicamente que realmente incorporou o cabelo depois de ter visto um clipe do Billy Idol. Então parece que tá tudo bem falar que tem a ver. A minha esperança mesmo é falar com o Arnaldo Antunes, porra, imagina que legal. Será que um dia isso acontece? Vamos cuidar para que aconteça, né, ouvintes? Então, por favor, divulguem o programa, continuem assistindo, vamos interagir com a gente, vamos fazer os algoritmos se encontrar em algo rítmico.
Boa. É, quem conhece aí, conseguir fazer o meio de campo com alguém, porque, a gente não tá com um garbo suficiente pra conseguir falar com gente muito grande, né? Tanto que quando a gente falou com o Félix Kubit, ficou meio, tipo... a gente tava falando com alguém muito mais famoso do que a gente, né? Ficou meio estranho. E segundo é... tá morrendo tanta gente ultimamente?
Pois é, meu amigo. Que mês, hein? Novembro? Caralho, você consegue fazer uma contabilidade aí das perdas que a gente teve? Imagine uma jam session no céu com o Jarvis Macaleca, aquela guitarra totalmente doida dele, né? Bem peculiar, brasileira e afiada. Com o Money, é isso, Money? Do Stone Roses? No baixo, cara. E Lo Borges fazendo aquelas melodias bitomaníacas. É, ia ser uma adiante interessante, né? Quem mais que morreu recentemente aí?
Eu vi agora que o André Geraisati morreu também, que é violonista.
Porra, que foda, hein, cara. É bastante gente. Saindo do obituário pro programa.
Então, esse álbum aqui do David Byrne, mais novo, lançado esse ano, chama-se Who Is The Sky? Lançado pela Matador Records, né? A famosa gravadora. O Luiz falou aí do gravações anteriores. Eu, falar a verdade, a última coisa que eu vi do David Byrne há muito tempo foi... Então, eu ouvi esse último álbum, então tá meio no vácuo minhas impressões, né? Eu não sei o que ele tava passando por antes, os estilos anteriores. Esse álbum aqui, ele tem um ar pop bem interessante, assim, sabe? Sei lá, eu não tava esperando uma coisa tão pop, assim. Alguns momentos ele dá uma flertada com as dissonâncias, eu diria até a tonalidade. Tem uma música que tá meio fora de tom, hein, a voz. Só vou dizer isso. Esse álbum, então, tem participações do Saint Vincent, do baterista do Smile, né? Do Smile, aquela banda do
Radiohead.
O Thom Yorke e o Johnny Greenwood, né? Ele tem também... Essa música que a gente ouviu, inclusive, tem participação do Ghost Train Orchestra, que é uma orquestra de jazz de Nova York. E tem até esse álbum, tem uma participação da Hayley Williams, do Paramore.
Pois é, a Paramore chegou a gravar também Talking Heads, né? Paramore fez participou, acho que, de um tributo ao Talking Heads e gravou aquela Burning Down the House. E ó, cara, sem nenhuma ironia, ficou muito boa a versão da Paramore para Burning Down the House, muito digna de celebrar, e inclusive rolou algumas vezes nas pistinhas e os emos ficaram confusos, só digo isso.
Pois é, né? O Paramore é uma banda que eu tinha um pouco de preconceito, assim, mas eu conheço bastante gente que eu admiro e gosta do Paramore, assim, então talvez ele seja melhor do que eu tinha noção.
Ah, eu acho, assim, Paramore tá um pouco acima, né, do Blink-182, sabe?
O cara odeia mesmo o Blink.
Tá um pouquinho acima, eu acho, assim. Eu acho que tem umas guitarras mais originais, as melodias também são boas. Óbvio, não sou fã de tudo, mas é uma boa banda. E legal que... Eu sou completamente favorável a essa incursão do Paramore ao pop, a músicas mais dançantes, tá? Eu acho que tá fazendo bem pra sobrevida do Paramore, esses últimos discos, que até tem alguns timbres de sintetizador, um groove mais rebolante. Eu acho formidável, formidável.
Rebolante? Eu vou usar essa, então não vou usar mais a dançante, vou usar a rebolante.
Rebolante.
Muito bom. Então, essa música que a gente ouviu se chama Everybody Laughs, né? Todo mundo ri. Que, ó, tô tirando o rabo aqui a interpretação, né? Eu ouvi a música, posso estar completamente errado, mas a interpretação, na minha interpretação, é que a música fala sobre as nossas similaridades, né, como seres humanos. Todos nós passamos por complicações, todos temos necessidades fisiológicas, a gente tem momentos de felicidade, né? Ele até tira um sal no clipe, assim, ele fala, né, que todo mundo tá tirando foto dos pratos, né, da comida, no restaurante.
Sim.
Ele fala também que as pessoas estão procurando inspiração no lixo, e tem gente que encontra a inspiração no teto, olhando pro teto da estação de metrô, assim. Que é isso, né? Você que é artista, você sabe, né, que às vezes você fica tentando puxar uma inspiração, assim, você tenta, né, encontrar no lixo mesmo, né? E às vezes a inspiração vem de outro lugar, etc. No final da música, ele até termina com a frase assim, né? Everybody's wearing everybody's shoes, né? Todo mundo tá vestindo os sapatos de todo mundo, né? Que é uma expressão americana, que é se colocar na posição do outro, né?
Uhum.
Uma questão de empatia. Então é isso, meio que tá incentivando todos nós a, sei lá, ter mais empatia pelos outros, assim. Que pra mim é um tema bem interessante. Imagino que tem influência, né, dessa questão do Covid, etc. Mas não deixa de ser uma mensagem muito poderosa. E é isso. É tudo que eu tenho a dizer sobre o nosso querido David Byrne.
Ele pode fazer o que quiser, né, cara? Esse que é o grande barato de seu David Byrne. Imagine que legal você acordar de manhã, olhar no espelho e lembrar que você é o David Byrne. Deve ser muito legal, né?
Imagino que sim.
Não é? Bom, vamos seguir então o programinha, né, Dudu? Como que foi sua semana? Tá tudo certo aí? Tranquilo, muito trabalho. O computador tá recuperado. A gente ficou um tempo, né, fora de serviço, né? A gente não chegou a conversar sobre isso no último programa por conta da novidade da Haru, né, cara, que roubou a cena, né? Até fez uma participação. Mas o Dudu passou por umas broncas pesadas, né, cara? Umas provações aí. Como que é ser um técnico de TI sem computador? Um cara, um desenvolvedor. Técnico é foda, né? Desenvolvedor.
Eu tava tomando um chá aqui, cara, e aí eu esbarrei, caiu água no laptop. E aí eu falei, ah, beleza, não acontece isso. Eu deixei lá pra secar, deixei 2 dias pra secar e não ligou mais. E eu fiquei, caralho. Aí eu levei na autorizada. Cheguei na autorizada lá, os caras falaram, ah, passa o boleto dessa porra aí, né? O comprovante. E tipo, eu nem tinha. Eu tinha comprado de um cara que trouxe do Brasil. Que trouxe dos Estados Unidos, ou seja, uhum. Eu não tinha mais boleto. Mais. E aí eu tive que levar num outro lugar lá. Aí cheguei lá, levei, os caras falaram 2 semanas pra arrumar. Pode ser 600 euros pra arrumar, e se não funcionar, você não paga nada. Beleza.
Já se Apple.
Apple, é o MacBook que eu tinha, né? Ah, ou seja, tá lá, só que tá lá até agora. Passaram 2 semanas, aí eu liguei lá no lugar, falei assim, ei, qual é que é do meu... Aí o cara falou, ah, eu vou ver aqui e já te ligo. Obviamente não ligou, né? Aqui em Portugal o serviço é assim. É. Eu comprei um violão outro dia também, aí tava com o violão elétrico, né? Aí não tava funcionando a questão elétrica. Aí eu levei pro cara arrumar lá e ele falou, ah, beleza, vou ver isso aí. Também, já se passaram mais de 2 semanas. Aqui o serviço é horrível, assim. Eles falam que, ah, em Portugal é um país pra você descansar, a vida passa devagar. Sim, realmente passa devagar, mas...
Devagar demais, né?
Nossa, é uma porcaria. A conclusão é, eu tô sem PC ainda. Eu tenho outro PC que eu usava pra videogames, né? Jogar os jogos, que eu... Tá com Windows aqui e eu tô usando ele, né? Tô tendo que me readaptar, mas até agora eu tô sem PC. E se arrumar o laptop, eu vou ter que pagar uma grana fodida aí. Faça as conversões aí de quantos 600 euros vai dar.
Meu Deus, cara. Sentimos muito aí. Espero que você que esteja ouvindo o Triceratops Show se compadeça desse drama e comece a mandar seu Pix pra gente, né? Qual que é a chave?
Se não quer mandar Pix, pelo menos dá like aí, compartilha, que se você não tá pagando em dinheiro, você está pagando com a minha satisfação pessoal.
É, pague no amor. A gente tá aceitando até amor, cara. Tamo nessa.
É, tá foda. Tá
nesse ponto da vida aí. É, mas aí, bora de som, né? Vou arriscar um pouco meu espanhol pra apresentar os sons que a gente vai ouvir. Vamos seguir a cruzada. Eu tô nessa monotemático, gente. Pode ser um sinal de autismo. quem for especialista no assunto me fala se eu devo ou não procurar ajuda. Mas rock progressivo, né, bicho? Coisa fina, coisa maravilhosa. E essa semana finalmente cheguei nas Américas. Tô ouvindo muita coisa legal e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, o som da banda Generación Cero. Era uma banda argentina do Rodolfo Medeiros, uma figura aí importante no cenário do tango, olha só. O Rodolfo Medeiros, ele é um cara que ele é desse rolê do tango mesmo, assim, ele tem, é um discípulo, né, da linhagem do Aníbal Troilo e do Astor Piazzolla, que já são pessoas bem influentes dentro dessa linguagem do tango, principalmente Piazzolla, e que é uma linguagem instrumental, né, porque o tango não necessariamente é instrumental, né, os mais antigos é um gênero popular, com voz, com histórias... Mas o Troilo e Piazzolla fizeram muita coisa instrumental e o Rodolfo Medeiros seguiu nessa vibe aí. E ele também tocou na orquestra do Oswaldo Pugliese, os amantes do tango, também é um grande nome aí do tango tradicional. Só que nos anos 70, o cara já chegou numa outra pegada, assim, falando, pô, e se a gente... ter uma influência aí de jazz, free jazz, colocar um rock progressivo, uma guitarrinha ali, um sintetizador, uma... E daí surgiu essa banda aí, que a intenção de desconstruir o tango, de talvez modernizar o tango, né? Tirar o tango do cenário dos bailes, né? Dos salões, das danças de salão, e instituí-lo como uma música que não dependa de uma coreografia, assim, de uma dança a dois, sabe? Tipo, mas é como uma vanguarda mesmo musical, assim, que não esteja só ligada com o baile, né? Tal qual o Hermeto Pascoal chegou a fazer na sua visão de forró, né? Um disco também muito peculiar que ele faz essa desconstrução do forró. Aqui a gente tem a desconstrução do tango e eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu tô, assim, apaixonadíssimo por esse som. Que fecha o disco de todas as maneiras, de 1977, olha que ano maravilhoso, né? E fecha com a faixa Todo Ayer. Daí depois desse bloco, a gente volta pra contar um pouquinho mais sobre o que vem depois. E só vou deixar o nome: La Máquina de Hacer Pájaros. E depois a gente volta pra falar um pouquinho sobre essa banda também, beleza? Vamos de som, galera. Sinta essa vibe. Thank you. Aí, que pedrada, hein? A gente acabou de ouvir La Máquina de Hacer Pájaros. Que, meu Deus, né? A prova viva que a gente não sabe nada sobre rock, né? Tipo, Quando a gente acha que conhece tudo, assim, tipo, a gente vê uma rajada dessa na nossa cara e fala, uau, tipo, anos 70 é um negócio, assim, que não tem fim mesmo, assim. Acho que é o Yes, Genesis, sei lá, do rock latino aí, fabuloso. E é uma super banda, cara. É uma super banda que une membros de outras bandas. Tem o Charlie Garcia, que é um cara que, pelo que eu entendi, grande cantor, super popular na Argentina. Tipo, só ele já teve uma trocentas bandas. Acho que a mais conhecida é uma chamada Sui Generis. É, tem membros de uma banda chamada Los Gatos e Calor Humano. Carlos Cutaia, que é do Pescado Rabioso, que também é uma banda excelente.
Já tocou.
Já tocamos, né? Já tocamos do disco Arto, né? Que é do Spinetta, né?
Isso.
Se não tocamos, vamos tocar ainda, porque, cara, essa banda é sensacional. Também tenho ouvido bastante, né? Do rock progressivo, psicodélico, argentino, assim. Fudido. É, tem o Gustavo Basterrica, que é integrante da Los Abuelos de la Nada, e José Luis Hernández, da banda Crucis. Enfim, é uma super banda. Os caras se uniram nos anos 70 para gravar alguns discos com essa intenção de realmente ser uma banda de... uma banda internacional, assim, que levaria o rock progressivo pro mundo, né? Só que, né, todo mundo sabe que 1977 também foi o disco, o ano que eles lançaram, 76, 77, já era o ano do punk, então tudo que era rock progressivo tava meio fora de moda, né? Mas, assim, excelente banda, esse disco é sensacional, é um disco... como disse, de 77, a do Películas. E a faixa que a gente ouviu é Hipercandombe. Que, mano, sensacional. Lição de casa aí. Peguem aí o puro creme aí do rock argentino. Acho que é um bom disco para se introduzir ao mundo do rock argentino. Para você ver a qualidade do que tá sendo feito lá também, né? A gente... fica olhando muito pra gente aqui, ou pior, né, olhando só pra Inglaterra e Estados Unidos e perde conhecer umas coisas absurdas, assim, extremamente robustas, com muita personalidade, né, e viagens, né. E também fica aí a dica pra quem não ouviu o Arto, o disco do Pescado Rabioso, que é a banda do Spinetta também, que é outra figura-chave aí também do rock argentino. E antes a gente ouviu o Rodolfo Medeiros com La Generación Cero, que também dispensa comentários, como o Eduardo falou, é muito fish, coisa fina mesmo, assim, excelente. É, o Rodolfo Medeiros, que também, como eu falei, ele era discípulo, né, do Aníbal Troilo e do Piazzolla, e ele chegou a tocar também com o Piazzolla, antes dele ter esse aprofundamento no rock, né, nas guitarras e tal. Essa música que a gente trouxe não é exatamente muito roqueira, mas, assim, é uma das que mais me tocou desse disco, que chama-se De Todas as Maneiras. Mas procure, o disco todo é muito bom, tem bastante fusão com outros estilos. É excelente, assim, um guia aí da música argentina, além do óbvio. E também, ó, outro que eu vi essa semana aí, que também vale atenção, obviamente não vamos tocar porque o tempo é curto, mas Invisible, também foda pra caralho. Quem sabe num próximo programa a gente mergulha um pouquinho mais nessa seara aí, que é isso, né? Falamos bastante rock progressivo esse ano, mas o lado europeu, agora estamos chegando a hora dos colonizados, e, cara, as descobertas que tô tendo não é brincadeira, cara. Muita coisa foda, muita coisa absurda e com personalidade, também com essa incorporação dos elementos culturais locais, pra você ver como o fusion, o jazz, o rock progressivo são gêneros que conseguem se amalgamar com outras propostas musicais, né? O próprio folclore local, né? Até porque o que a gente ouviu também da música do rock progressivo desses outros países, tipo Suécia, Itália, também, né, se conectaram com as sonoridades folclóricas populares daquelas regiões, né? E isso não seria diferente na América Latina, né? Então, muito foda, assim. Tô apaixonado, tô louco pra falar sobre o que eu tenho ouvido também do Chile. Muita coisa legal. E é isso aí, Du.
Muito bom, Luiz. O Invisible, foi o Invisible que a gente tocou. A gente tocou uma música do El Jardín de los Presentes, né? Eu tô com muito tempo a dar, acho que episódio 50, acho. Então, sobre o rock argentino e chileno, talvez. Chileno não conheço tanto, mas a impressão que eu tenho é que essas bandas, elas também... Elas não ficaram só no underground, né? Elas
têm
a diferença primordial entre a música brasileira, né? Rock brasileiro e argentino, é isso, né?
Eles são amados, né? Eles são assim, tipo... Essa banda que eu quero falar do Chile chama Congresso, assim. É tipo uma instituição lá. Tem a grandeza que teria, sei lá, o Legião Urbana, que tem, sabe? Tipo, nossos grandes cânones, mas são bandas que esteticamente são completamente desafiadoras, né? Não são... sonoramente radiofônicas ou extremamente comerciais, mas ainda assim elas têm um carinho muito grande, né? O próprio Astor Piazzolla também, né? É um cara que um amigo meu morou na Argentina e falou que, não, você não pode, assim, duas coisas que você não pode fazer na Argentina é falar mal do Maradona e do Astor Piazzolla, que, tipo, você vai apanhar na rua, tá ligado? Tipo, eles têm um orgulho muito grande, assim, dessas coisas, né? Do próprio tango, assim. O tango é um universo muito à parte, muito peculiar que tem lá, tal. E... é demais, cara. Demais. Mas aí, Edu, vamos seguindo, então, o programinha, né? O que você guardou pra esse momento?
Guardei o nosso famigerado bloco de
recomendações!
E eu começo, então. Eu trouxe pra gente, pessoal, um filminho japonês aí. Devia ter trazido semana passada, mas foda-se. Chamado The Taste of Tea. Acho que tem aqui nessa porra de... no Brasil, Estados Unidos, que é um filme sobre... um filme de 2004, do diretor chamado Katsuhito Ishii. Não conhecia.
Cara, esse nome não é estranho. O Gosto do Chá, né? Será que eu já vi esse filme? Conte mais.
Então, na Wikipédia lá, eu achei que é uma versão surreal do filme Fanny e Alexandre, do Bergman. Eu não conheço muito do Bergman.
Uau.
Mas imagino que tem alguma coisa a ver, né? Então, o filme Puta, esse filme é muito, muito clássico japonês, muito cara de filme japonês. Ele conta a história de uma família que, né, passa conta a história de uma família que se passa na parte rural de uma prefeitura ali um pouco pro norte de Tóquio. Então, é isso. Me lembra muito o Napoleon Dynamite. Não sei se você já viu esse filme aí.
Cara, eu tô louco pra ver, nunca vi, né? Já é um clássico, nasceu como clássico, mas... infelizmente, deixei passar.
É um filmão também. É nessa vibe meio quirky, assim, sabe? Ele não é escrachado. Acontecem coisas muito bizarras e... sabe? O filme é isso, então. Deixa eu explicar melhor, vai. É uma família... é um período de tempo durante... de uma família nessa região aí. Então tem a menininha, que é Sachiko, que a parada dela é que ela vê uma versão gigante dela. Na cidade, assim, na escola, ela vive com essa alucinação. Tem o Hajime, que é um menininho, que é meio que o protagonista, que ele se apaixona por uma menina do colégio, e ele... né, passando por aquelas, sabe? Quando... essas histórias que é sobre crescimento, assim, sabe, né? Passando por...
Coming of age, né?
Isso, coming of age, exatamente.
Tenta... também chamada de romance de formação.
Boa. Então, aí tem também o tio, que é um cara de descoladão, que trabalha com mixagem, foi morar em Tóquio, e aí ele tá voltando e acaba reencontrando o passado dele, as coisas que ele deixou pra trás. Tem um avô também, que é um avô malucão, que ele canta, ele imita tokusatsu, etc. E isso, é um pedacinho do... dessa família, assim, só que tem cenas que são surreais mesmo. Então, essa questão da menina que enxerga ela, uma versão dela gigante, e isso tudo espaçado, é mostrado de uma forma como se fosse normal, assim, sabe? Eles não tratam, ai meu Deus, o que que está acontecendo? Eles tratam de forma muito normal. E isso me lembra também o Napoleon Dynamite, de que acontecem muitas coisas que são estranhas ou engraçadas, mas eles são interpretados com uma cara séria, assim, sabe? Eles não ficam, tipo, olhando pra você e falando, olha, isso aqui é humor, tá? Ou então tem uma trilha de risos, assim, não. Eles interpretam como se fosse algo normal na vida deles, assim. E, obviamente, o que acontece não é nada de normal. E é isso, é uma historinha da família lá, muito legal. É, tem ensinamentos, né, da vida. E eu recomendo bastante, viu? É um mundo fantástico, passa uma vibe nostálgica. E é isso, é bem japonês, assim. Eu gostei muito desse filme.
Que massa, cara. Quero ver.
Então, e você? O que você trouxe pra nós aí, Luiz?
Cara, ontem eu assisti um filme chamado No Labirinto. É um filme italiano. Tem um pouco essa coisa do realismo fantástico, só que é um pouquinho mais obscuro, assim. Até um tanto... incompreensível, mas muito legal, assim, eu gostei pra caralho. Pra quem gosta de um mistériozinho, uma coisa tipo David Lynch, uma coisa tipo aquele mistério Silver Lake, que você acha que o filme tá indo pra um lugar, de repente fala, vai tomar no cu, o que tá acontecendo, essa porra aí. E o nome, né, não, é bem sugestivo, né, o filme realmente é um labirinto, que é baseado no romance homônimo de Carrisi, Donato Carrisi, que inclusive é o cara que dirige o filme. Ele escreveu um livro e o cara teve o privilégio de dirigir o filme sobre o próprio livro. E o filme tem, assim, grandes atores. Tem o Tony Servillo, que é um, assim, ator bastante... cultuado na Itália, que ele fez até um filme que eu gosto muito, chamado A Grande Beleza, e tem Dustin Hoffman. É bem doido, assim, ele meio que conta a história de Samantha Andretti, que foi descoberta após 15 anos desaparecida, tipo, ela desapareceu aos 13 anos e ficou 15 anos sem dar notícias, daí ela volta, aparentemente desorientada, sem lembranças, e ela tá sob os cuidados de um psiquiatra chamado Dr. Green, que é esse Dustin Hoffman, né, que ele vai tentar, assim, através da psicologia, psiquiatria, descobrir os caminhos, né, que vão levar até esse cara que sequestrou e torturou essa mulher, né. E vai criando situações, jogos mentais para tentar recuperar essa memória, né? Tentar entrar na mente dela mesmo para ver se ela fala o que aconteceu nesses 15 anos. Paralelo a isso, a gente tem um cara que é interpretado pelo Tony Servillo, né? Que ele é um... Bruno Benco, que é um detetive particular, que ele, na verdade, o trampo dele era muito mais, tipo, achar pessoas que estavam devendo, pessoas que estavam fugidas, assim, sabe? Tipo, meio que procurar pessoas, né? Só que daí a família dessa mulher tentou de todas as alternativas para encontrar essa mulher e foi atrás desse detetive particular. E ele... assim, viveu 15 anos frustrado porque nunca encontrou ela, nunca encontrou respostas e tal. E ele é um cara assim que, assim, como todo boa história pulp, né? Não é um cara que ele tá meio que além da ética, da lei, da moral, né? Então ele meio que lida com essas coisas meio de submundo, assim. E na situação do filme, ele tá com uma doença terminal, né? Então ele tá pra morrer e tal, e meio que ele abraça, né, essa busca desenfreada por quem foi a pessoa que sequestrou essa mulher, como se fosse uma última missão, né? E é isso, é legal que o filme trabalha com esses dois métodos aí que vão lutando entre si, assim, ó, o cara, o psiquiatra, né, vai através das perguntas, das sugestões, tentando encontrar, e o detetive vai através das pistas, assim. Só que acontece que o filme é doido, entendeu? O filme é doido, assim. É, parece um filme ordinário, mas a parada vai ficando muito doida. Uma história vai entrando na outra. As pessoas que a gente acha que é não são realmente quem elas são. E tem muito surrealismo. Tem uma direção visual muito bonita, assim, uma estética diferentosa. É, coisa vai entrando num funil de loucura que muito me agrada e faz a gente ficar aqui igual o meme da Nazaré no final do filme. Eu gosto, particularmente eu gosto, sei que tem gente que odeia, né, fica irritado com filme assim, tem mas eu gosto, principalmente dessa abordagem psicológica, assim, que o filme traz, assim, que é realmente uma viagem num labirinto da mente de uma pessoa, né? Então fica aí minha dica de filme. Cinema italiano também tem várias coisas bem legais. E eu encontrei esse filme no catálogo do A La Carte Belas Artes, que é um streaming alternativo aí pra quem quer uma coisa, fugir um pouquinho do mainstream, né? Das coisas meio que babadeira do Netflix, Amazon. Só encontrar um catálogo bem fora da curva. Filmes do mundo inteiro. É, muitos filmes de arte clássicos e coisas do cinema independente, autor, né? Cinema de autor, autoral. Então você vai ver grandes nomes aí que estão nessa seara aí do cinema. E é isso, meus amigos. Essa é a minha dica também. Eu acho que, de alguma forma, casa com o que o Eduardo mostra também, porque é uma coisa fantasiosa, é uma coisa fantástica, mas é uma coisa mais obscura que vai pro lado do crime, né? Mas excelente também.
Muito bom. Em italiano é L'uomo del labirinto, que imagino que seja O Homem do Labirinto. Pessoal que fala italiano aí que nos corrija.
É isso aí, eu nem quis me arriscar a falar, mas é isso mesmo, no Homo del Labirinto.
Legal que a gente fala italiano imitando espanhol, né?
É, eu não sei, eu falo espanhol imitando italiano. bora de saideira então, Dudu, qual que é o papo final?
Então, eu trouxe pra gente aqui uma música rapidinha do Jill Scott Heron, que foi um grande poeta.
Uou.
Poeta e cantor americano.
É foda.
Conhece, então?
Conheço. Assim, conheço, né, forma superficial, mas eu sei que o cara é uma figura chave aí na contracultura. Inclusive, há historiadores da música que arriscam dizer que ele é o cara que gravou o primeiro hip hop, né? O primeiro rap, né? Essa coisa do spoken word. Há controvérsias, é claro, mas assim, é uma gravação emblemática que moveu toda uma geração, né? Toda uma contracultura, apesar do cara ser do jazz e tal, né? Muita gente gosta muito dele, assim, respeita, né? Foda.
Exatamente, então como o Luiz falou, né, um poeta e cantor americano, negro, então ele é conhecido, era conhecido, né, como o Bob Dylan negro, o padrinho do rap também, e é isso, ele fazia spoken word. A música mais famosa dele talvez se chama The Revolution Will Not Be Televised, né, a revolução não será televisionada, Às vezes você vê, às vezes tem até pichação com, escrito isso, assim, né? Que a música é bem um proto.
Tem uma música do Nação Zumbi que também, com essa frase também, né?
Então, é considerado um proto hip hop, proto rap, que é a batidinha, assim, com no fundo e ele cantando por cima. Mas não é essa música que eu trouxe. Eu trouxe, né? Já que o podcast é nosso, vamos tentar ser um pouquinho mais diferente. Eu trouxe uma outra música chamada Whitey on the Moon, que numa tradução livre seria algo como, tipo, Os Branquelos da Lua, né? Então ela é dos anos 70 ali, na época do pouso na Lua. Então ela aponta uma indiferença do povo americano frente às dificuldades, né, que o povo negro passava na altura, enquanto o dinheiro estava sendo gasto com essa coisa de exploração espacial, né? No caso específico, o pouso da Lua. Então, essa música, ela conta uma história da irmã, uma irmã, acho que é hipotética, né? Do autor, que ela é mordida por um rato, aí ela passa mal, é hospitalizada, se endivida, né? Muito americano isso. Aí não consegue pagar a conta de luz, não consegue pagar a conta de energia, etc. E é isso, ela vai passando por um monte de merda enquanto o governo americano tá gastando com a NASA. Então o tempo todo ele fala assim dos problemas que ela tá passando e ele fala assim: And the white is on the moon, né? Tipo, enquanto isso, os brancos estão na Lua. Então é uma canção que é muito elogiada porque ela consegue representar uma certa mindset da época, né? Porque a gente aprende, tinha essa corrida espacial, mas tinha muita gente que era contra também, né? O próprio Nixon era contra ela. Então, é uma música que é muito elogiada porque ela consegue trazer uma questão importante, né, da sociedade americana com um tom meio de humor, assim, sabe? Quando vocês ouvirem, vocês vão sacar o que eu tô falando. Então, a música era isso, Spoken Word, com a batidinha de conga, né? Aquele tambor, assim, no fundo, que faz parte do álbum de estreia do nosso querido Gilbert Scott Heron. Que chama, o álbum se chama Small Talk at 125 in Lenox, que é um álbum de 70. Como curiosidade, o Kanye West, naquele álbum dele lá que é muito bom, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ele fez um sample, não dessa música, mas de outra, mas é desse álbum aí.
A Kanye West era tão, tão genial, né, cara? Morreu novo, coitado. Imagina o que ele estaria fazendo hoje se estivesse vivo, cara. Já parou pra pensar nisso?
O problema do Kanye West pra mim é que é isso, né? Se você é um cara que se baseia... Se a sua estética ou a sua personalidade se baseia o tempo todo em ser edgy, de ter, sabe, de ser avant-garde, ser vanguardista, chega um ponto que essa vanguarda explora temas que são... Como que eu posso dizer? Não são bem acolhidos pela sociedade por algum motivo, né? Então, nesse caso, o que seria? Antissemitismo, nazismo, né? Entende o que eu quero dizer? Tipo, eu vejo principalmente muitos adolescentes, muitos jovens, assim, que eles querem tentar ser diferente, né? Querem tentar assim, sabe? O que é diferente? É o que todo mundo, a sociedade diz que não é bom. Aí nesse caso, o que seria? Nazismo, sabe? Então eu vejo muita gente sendo atraída por essa ideia simplesmente porque é diferente. Acho que o caso do Kanye é meio assim.
Eu lembro de uma figura folclórica aqui do underground sorocabano. Acho que você deve ter ouvido falar do Nirvana.
Sim.
Nirvana era um cara que ele... Que várias histórias, assim, mas pra encurtar um pouquinho, é um cara que ele era do grunge, foi pro rockabilly, depois entrou no skinhead, ele já apareceu no jornal porque ele, tipo, violou, né, uma tumba, né, pegou os restos mortais de um amigo dele, foi preso, voltou pro rock, daí ele trampava no sound, tentou tacar fogo no sound, levou gasolina.
Caralho.
E ele era nazi, tá ligado? Assim, eu não sei se era bem porque era nazi, mas é que ele é um, como que eu posso dizer, ele tem um probleminha mesmo, clínico, né? Nem sei se já tá falando tudo isso aqui, mas assim, quem que ouve esse programa, né? Mas assim, uma história boa, cara, uma história merece um livro. Daí eu lembro uma vez que eu tava trocando ideia com ele sobre essa fita de nazismo. Não, cara, mas por quê? Nada a ver, cara. Você não é do punk, punk não é nazista. Daí ele falou assim, cara, eu sempre fui atraído pelo punk, porque o punk é marginal, o punk é a escória da sociedade, é o que as pessoas odeiam. Hoje em dia todo mundo gosta de punk. Então pra mim ser punk é ser nazista, porque essa é a forma que eu encontrei de ser odiado. Eu falei, caralho, maluco, você quer mesmo morrer, né? Tá apertando com a morte. Que doideira, mano. E ele é uma gente boa, assim, tipo, com altas ideias, assim. Tipo, ele gostava de... Era muito legal no final do rolê também. Ele, na época ele trampava no sound, pra quem não sabe, eu discotequei no sound. Eu comecei minha carreira de DJ como DJ residente do sound. Isso daí é um título que ninguém tira de mim, não importa o que aconteça com a história. É uma coisa. É um começo, né? Todo mundo começa de algum lugar.
Sim.
Eu comecei no sound. E eu lembro que sempre tinha algum momento da madrugada que ele chegava meio que timidamente pra mim e falou: ô, cara, você vai tocar aquela música lá? Você toca aquela música pra mim? Daí eu falei: mas que música que você quer que eu toque? Daí eu chegava no meu ouvido e falava assim: Dancing Queen, essa música é muito foda. Você vai ver, a hora que você tocar, todo mundo vai dançar. E tipo, eu jamais esperaria que ele fizesse um pedido desse, né? Assim, dado o histórico, as referências e tal. Então você vê que é uma personalidade complexa, né? Não dá pra você julgar só a aparência ou pelo que ele se vende ser, né? É um... A diferença entre o Kanye West e o Nirvaninha é que o Kanye West tem dinheiro, né? Tem laudos psiquiátricos que ajudam ele a continuar fazendo turnês mundiais e tal. O Nirvaninha não teve as mesmas chances na vida.
Se pá, o Kanye West gosta de ABBA também.
Mas é isso, rolou essa fita aí, né? Com o Kanye West, ele foi demitido do Brasil, né? Ficou sabendo? Ele ia fazer uns shows, né? Cancelou tudo.
Desculpa, só voltando aqui, Luiz. A gente tava falando que o Jill Scott Heron, ele é precursor do hip hop. Eu achei uma matéria que perguntaram pra ele assim, o que ele achava disso aí. Aí, o que ele falou sobre o rap? Ele falou assim: ah, é uma coisa mirada mais pras crianças, né? Eu tenho filhos e eles escutam rap, mas não é algo pra mim. Eu sou o cara do jazz.
Sacanagem. É tipo eu falando do Red Hot Chili Peppers. É legal, né? É legal quando você tem 13 anos e tal. Super bom. Mancada, né? Mancada. Achei mancada tirar de som de criança. Aí beleza, né? Ele pode tudo. Que ele é o pai dessa porra toda, né? É o Jill Scott Heron. E é com ele que a gente vai encerrar o programa. Não com Kanye West. Então, meus amigos, se vocês gostaram dessas histórias que a gente contou hoje, compartilhe... Conte pra todo mundo, dissemine a palavra de Triceratops Show. A gente precisa muito da presença de todos para que o programa continue existindo e continue se expandindo, dê passos cada vez mais ousados. A gente tá aceitando áudios, estamos aceitando dicas, estamos aí na atividade. Siga a gente no Instagram, triceratops.show. A gente também tá no YouTube, Spotify, Apple Music e os caralho, né, cara? Chega junto, vamos fortalecer essa comunidade. Comente, cara, comente. Comentários são sempre muito bem-vindos. Xinga a gente, mande DM.
Mande trocadilhos.
Que mais? Que
queremos trocadilhos.
Mande trocadilhos. Hoje não teve aquela piadola quinta série. Ainda dá tempo, hein, Du? Pense numa piada boa. Estamos no Gmail também, que é contato@triceratops.com, é isso? Triceratops.show. Troca uma ideia com a gente. A gente também se gosta de e-mail. Vai de e-mail, manda aquele áudio sapeca, manda aquela MP3 fudido. Inclusive, olha, verdade, lembrei agora, tinha esquecido. No último domingo eu tive no Rock Contra o Câncer, fiz uma discotecagem aí no festival muito maneiro aí que rolou na cidade, e eu vi o show de uma banda chamada Presidente Judas. O baterista dessa banda veio falar comigo, acompanhado de um colega meu que é o Vinícius, que ele também curte o programa, podcast e tal, sempre comenta também, e ele falou assim: você tem que tocar a banda dele no seu programa, cara. Eu falo, pô, verdade, eu adorei o Presidente Judas. Daí ele falou: não o Presidente Judas. Eu tô falando do Motivo Fútil. Eu ainda não ouvi essa banda, mas agora eu lembrei, vou ouvir. Diz que tem até participação do Jonathan Doll no disco deles. É um pessoal de Cerquilho, se eu não me engano. Então, grande beijo aí, Vinícius Godoy. Acho que é Godoy seu nome? Vinícius, porra. Vinícius Cabeludão do Trash, que curte as gig punk, as gig gótica. Um abraço pra você, um abraço pessoal do Presidente Judas, Motivo Fútil, Jonathan Doll, os Grandes Solventes. E toda a turma de Cerquilho, que doideira, cara. Que cena maravilhosa que vocês têm. É um brinde aí ao satanismo do rock, à maconha e tudo que causa degeneração mental e espiritual. E tá aí pra ser espaço de contracultura ante tudo isso que tá aí, né?
O Ministério da Saúde adverte. Maconha não faz bem para a saúde.
Claro que faz. E outra curiosidade, cara. Na verdade, isso daí é uma mentira, mas achei muito engraçado e eu quero compartilhar no programa. Que Graal é uma sigla para...
Ah, não!
Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Você viu essa história aí?
Isso é fake news, o caralho.
Eu sei que é mentira, mas é muito engraçado. Adorei. Melhor fake news de todas. Ou o Grupo Revolucionário Armado Augusto Liberato também é bom.
O melhor é tipo você entrar no E-Farsas e falar, não, é mentira que Graal significa... É tipo, é uns fake news tão besta que você tem que desmentir.
Todo mundo sabe, né? Tudo... genial, gente. Vamos nessa, então. Foi mal aí me alongar no final, mas vamos de som. E vamos curtir essa vibe aí. Tá bom?
Lembre-se, White is on the moon. Bora lá.
Tchau.
We have a poem here. It's called Whitey on the Moon. And it was inspired by some whiteys on the moon. So I want to give credit where credit is due. All right. That's it. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon.
お前、まだ来てるだろう？もう終わりだ。